È un primo spin-off. 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 When I look into your eyes, I can see a love for strange.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um spin-off. E hoje temos um convidado que apanhámos meia traição.
Estavas a imitar aqueles gajos que fazem. Como é que chama esse gajo?
Não vale a pena.
Ok.
Hoje preparámos bem a coisa e trouxemos um convidado que à traição entrou por este estúdio adentro.
Foi ele que quis.
Foi ele que quis.
Viu que havia uma cadeira vazia.
Sim.
E entrou e nem perguntou nem nada, nem o caraças, nem posso.
Entrou, então e quem é? Quem é?
É o Ricardo Anders.
Olá, Ricardo, quem és tu?
Ora bem, eu sou o Ricardo Anderson e ando aqui pelos corredores da Rádio Universidade de Coimbra.
E a fazer o quê?
Tenho o Rádio PG.
E o que é o Rádio PG?
O Rádio PG é o melhor programa de sempre dos 107.9.
Deixa-me adivinhar, é um programa de rádio sobre RPG.
Exatamente.
Caraca, como eu cheguei lá.
Uau!
São muitos anos a decifrar trocadilhos na RUC. A RUC tem trocadilhos já há vários anos.
Mas sim, o Rádio PG é um programa de rádio sobre, não é bem sobre RPGs, é um programa,
sim,
de rádio onde se joga um RPG.
Exactly.
Em direto, não é?
É verdade.
Pode demorar até 6 horas o programa.
Mas demora.
Sim, é verdade.
Mas há pausas, não é?
É verdade.
Vocês fazem um resumo, como é que é? Os melhores momentos? Como é que é?
Eu acho que a cada programa há um recap dos programas anteriores.
Exatamente.
E é um bocado como
Previously,
o, é? On the Walking Dead.
Exatamente.
Previously on, diz aí três nomes de jogos que vocês tenham jogado.
Final Fantasy?
E se existe em RPG?
Estás a falar de...
Pô, não, agora não estava bem
confundiste.
A falar de...
Escondidas, ele estava a dizer. Escondidas, jogos que eu tenho jogado.
Sim, sim. Dungeons and Dragons, o The End of the World Zombie Apocalypse, que tu jogaste.
Exatamente.
E mais.
Zombie Apocalypse.
Sim. Star Wars também jogámos.
Guerra das Estrelas.
Sim. Mais coisas. Paranoia, que foi muito bom.
Paranoia. Portanto, são... basicamente, vocês podem escutar a vossa própria série no Rádio PG e eles também não sabem o desfecho daquilo que vai acontecer, porque os dados têm várias faces.
Verdade. É,
já aconteceu alguém morrer. No...
Já aconteceu alguém morrer.
Isso é verdade.
Costuma ser eu, até.
Não, mas alguém morreu mesmo.
O quê? Na vida real ou no jogo?
A jogar um jogo?
Sim.
Não estou a dizer no vosso programa. Na história da humanidade, uma pessoa estar a jogar um RPG e morrer.
Morrer. Já aconteceu mais
as
em LARP.
As probabilidades estão a
estar
a
morrer
dessa...
isso?
Mas sim. Já aconteceu com um jogo que estamos, inclusive, a jogar agora.
Jogo amaldiçoado.
Cult, exatamente. Chama-se Cult, com capa de culto. E houve umas crianças islandesas, acho eu.
Tinha que ser.
Que jogaram e depois cometeram uma série de homicídios. E o jogo foi banido, e os RPGs em geral foram mais ou menos banidos, pelo menos os financiamentos do Estado.
Há uma história curiosa que eu por acaso até sei. Nos anos 80, Tom Hanks não era muito conhecido e fez parte de um filme de propaganda contra o Dungeons and Dragons, porque anos 80 aquilo era muito associado a cultos satânicos e ao demónio, e o pessoal fazia feitiços, e portanto os pais achavam que aquilo era tudo uma gateway drug para...
Era.
para o satanismo. E há um filme...
A Disney também, já viste o vídeo de Disney?
Também.
Disney. Satanismo.
Mas a propaganda foi tão grande que o Tom Hanks é o ator principal num filme contra Dungeons and Dragons, sobre um grupo de jovens que...
Não te esqueças para o link desse
não me vou esquecer.
Desse filme no nosso
perfil. Foste tu que me falaste desse filme da primeira vez. Eu conheci outra vez.
Mas é um filme de propaganda?
É.
Tipo, um gajo falar para a câmara. Não joguem isto.
Não, é um filme que tem uma hora e meia. É um filme normal.
Sim,
só
sim.
Que a história segue um grupo de jovens
que
joga Dungeons and Dragons. E é mais ou menos isso. O Tom Hanks começa a jogar aquilo, começa a achar que aquilo é real, desaparece, acho que começa a cometer homicídios, e o filme acaba com os amigos todos a olharem uns para os outros. Se calhar é melhor deixar estas coisas. Nós perdemos o Tom Hanks. E é mais ou menos isso a história. E tu vês que isto é um filme de propaganda.
Onde acontece isso é o único bobó com um dos meninos cai para a linha de comboio.
Pois.
Ok, se calhar não tinha piada.
Não tinha piada nenhuma. Sim. Quem viu o Aniki Bobó sabe que é um momento dramático.
Era o Carlitos. Não, o Carlitos era o que achava que tinha empurrado, mas não.
E esses filmes de propaganda continuam agora. Não tem a ver com Dungeons and Dragons, mas tem a ver muito com a propaganda evangelista.
E o que é que eles estão a combater agora?
Os Power Rangers.
Agora estão a combater o mal. o mal e tudo o que não que seja cristão.
Aparece de diversas formas. Por exemplo.
Sim. Por exemplo, sob a forma do ensino moderno. Há um filme que tem uma sequela que se chama God Is Not Dead, sobre, isto é verdade, sobre uma professora que é processada, ou um professor que é processado por dizer que Deus não existe e que a ciência explica tudo e não sei o quê. E depois há todo, é um daqueles filmes de tribunal, onde...
Objection.
Objection, onde há uma pessoa a representar Deus, há um advogado a representar Deus, e vai-se chegar ou não à conclusão que Deus existe, ou não, Deus não está morto.
É bonito. Por exemplo, o Game of Thrones também é satanismo?
Claro que é. Depende da perspectiva, não é?
Okay.
Quer dizer, o Deus deles é um Deus de fogo, não é?
Há muitos deuses.
Há vários deuses. Eu, por acaso, não sei nada da mitologia de Game of Thrones, pelo menos das divindades. Da política ainda vou percebendo algum bocadinho. Das divindades não sabia que havia um deus, ou vários deuses.
Tens uma série delas, tens os Old Gods, the New Gods e o One God.
E como é que os Old passaram a New? Ou seja, como é que os novos derrubaram os velhos?
Eu não sei bem.
Dá uma ideia que os Old Gods eram uma espécie de quase deuses animistas.
Sim, sim, sim.
Quase aqueles deuses da natureza, não sei o quê. Depois foram substituídos por
mas
deuses
eles continuam a referi-los. É um bocado como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Eles ainda falam dos Old Gods.
Opa, pois, há de ser qualquer coisa.
Pois.
Não, mas o Novo Testamento não entra em contradição com o Antigo Testamento. Neste caso, entra em contradição.
Não entra, é uma sequela. Uma sequela, na verdade. Mas, se calhar, poderia ser o primeiro spin-off de que falávamos hoje.
Uau.
Que era os velhos deuses, os novos deuses...
Tiveste essa ideia agora?
Tive.
Pronto, ok.
Porque era impressionante eu ter começado este discurso todo para depois chegar à
minha ideia. Podia perfeitamente haver um livro sagrado. Porquê que não há um livro sagrado disso? Eu gostava que houvesse um livro sagrado.
Um spin-off no formato de livro sagrado.
Sim, como se fosse uma espécie de...
Isso era engraçado.
Bíblia, só que dos sete...
Eu estava mais a ver uma coisa assim, tipo o Encontro de Titãs, lembras-te?
Uau.
Onde tu vias os deuses todos a lutar uns com os outros.
Isso ia ser uma grande porcaria.
Porquê?
Não sei.
Pois, tu sabes toda aquela história do Thor, isso está muito, muito em voga, as lutas de deuses e as lutas de pessoal que tem
tudo
poderes
bem,
divinos.
Podia ser na mesma, não precisava ser um livro, mas podia ser uma espécie de adaptação, como se fazem aquelas adaptações da Bíblia, fazer uma adaptação de uma espécie de livro sagrado sobre esses deuses.
Barabbas.
A common thief.
Sim, mas por acaso gostava de ver isso.
Era fixe.
Sim.
Até tens bastas, o Deus do Fogo, não é? Aquele Deus do Fogo que ressuscita as pessoas. Portanto, esse tem mais poder que os outros, que esse ressuscita pessoas.
Mas ele também mata pessoas, não é?
Mas isso...
Pede para matar, não é? Ele quis matar.
Okay,
pede para matar.
É por terceiro.
Isso é uma grande apropriação, não é? Já a Fênix era a mesma coisa. Fogo, renascer...
É mais ou menos isso. Mas há muitos. Há o Deus das Ilhas de Ferro, que é um Deus do...
Sim,
Deus
é o Drowned God, exatamente.
Há uma série de...
Então, é para veres a quantidade de personagens que poderia existir dentro dessa mitologia e como elas poderiam interagir.
Sim, mas não é a mesma mitologia. Era como tu cruzas mitologia grega com egípcia ou com pré-colombiana.
Há um anime
esquisito.
Muito engraçado sobre isso. É um OVA, ou seja, são dois filmes em que é basicamente Jesus e o Buda vão de férias para o Japão e depois os outros deuses estão lá todos à mistura e há uma altura em que eles estão a comer um grão de arroz e num grão de arroz estão 8 deuses japoneses, pequeninos, mas estão lá.
Pois, imagina que essas diferenças de deus, os deuses gregos, os deuses romanos, imagina que era tudo um mundo onde também havia continentes e onde cada pessoa adorava as divindades que também estavam misturadas por esse planalto fora, não é? Por esse outro plano de existência e essas divindades coexistiam.
Isso acontecia na realidade nos panteões antigos, haver cruzamento de deuses e havia o tal sincretismo que numa...
Mas isso tem a ver com a maneira como construíam as coisas, não é?
Não, às vezes simplesmente tinha que ver com o facto tinha que ver com migrações, às vezes deuses de panteão persa que entretanto ganhavam popularidade no Império Romano e o Império Romano acaba por incorporá-los no panteão, porque aquilo quer dizer, fundo aquilo é inventado, portanto,
sim, sim.
Dá para fazer o que tu quiseres.
Isso é uma transferência, uma migração.
Não sei.
Enxertar um deus.
Enxertar.
Não, mas acontecia.
É um xanatanço. Precisamos aqui de uma divindade.
Acontecia.
Está bem.
Bastantes vezes.
É muito bom.
Vocês sabem qual é a maior história de spin-off desta semana?
Qual é?
Parece que vão mesmo adaptar um videojogo ao cinema.
O Tetris?
Exatamente.
Uau.
Meu Deus. Como é que isso se faz?
Não sei. Ninguém sabe como é que isso se faz e já vieram dizer que não vai ser adaptado a um filme. Vai ser adaptado a 3 filmes. Portanto, vai ser uma trilogia.
Opa, se isso fosse num sentido, não o próprio jogo, mas tipo, aquele filme com o Tobey Maguire em que ele faz de Bobby Fischer. Pá, pode ser sobre um gajo que joga xadrez.
Eu acho
um gajo
que
joga Tetris, um gajo que joga nas arcadas Tetris, pode ser.
E é uma trilogia sobre isso? Nós vamos ter o Apollo Creed do Tetris, vamos ter exatamente o
Dragon do Tetris. Imagina uma coisa muito macabra com pessoas vestidas de roupas coloridas a serem tiradas por uma valeta.
Ah, será que era piada dos deuses, não é? Do Hitler.
há coisas que nós sabemos acerca desta adaptação, ou pelo menos que eu sei.
The Rock.
É? Vai ter o The Rock.
Okay.
Outra coisa, não vai ser com peças com braços e pernas a tentar a tentar coexistir.
Vai ser Transformers.
Não sei.
Mete menos pena.
O criador disto diz que ninguém, de todas as teorias que já lançaram, ninguém se chegou perto àquilo que eles querem tentar fazer e que têm uma mitologia tão complexa que não conseguiam enfiar tudo num só filme e teriam que fazer 3. Portanto, uma trilogia sobre a mitologia complexa do Tetris. Eu recordo que o Tetris é um jogo sobre blocos de 4 peças arranjadas de forma diferente, cujo
são só 4.
Intuito... São 4 peças, não
são? Sim, são sempre 4 quadradinhos.
Não, são 5, na verdade.
São 4 quadradinhos.
São 5. Não há uma cruz.
Não. São 4 quadradinhos.
Não, são 4. São 4 quadrados rearranjados, exatamente. A única coisa que sabemos é que no menu inicial temos o Kremlin, e depois começamos a enfiar blocos por ali abaixo na esperança que eles desapareçam quando todos alinhados dentro daquele retângulo.
Isto podia ser 5 pessoas vestidas de cores coloridas que tivessem poderes métricos.
Mas tu não tens que... Isso das cores é diferente. Isso é o Column, se não me engano.
Tens razão. Mas há Tetris a cores.
Há Tetris a cores, mas não têm cores. Sim, diferentes as peças.
Não tem,
podem
tem.
Ter, mas não tem. Pronto. O facto de ter uma cor ou outra não influencia nada.
Sou enxertar Power Rangers no
Tetris. Era uma coisa que também gostava de saber da parte dos nossos ouvintes, era o que é que acham que o filme do Tetris vai... qual vai ser a história do filme do Tetris?
Será uma história de amor? Será um suspense?
Será uma história matemática? Não sei.
Não sei, é um thriller. Vai ser um thriller.
Pode ser, sabes
um
que
a história do Tetris. De boa disposição.
Acho que é com o The Rock, claro. Sabes que o Tetris tem uma história muito macabra. Então, muito macabra não, por acaso bastante interessante.
O Tetris tem história?
Tem. Okay. Tem uma história dentro da maneira como chegou à Nintendo.
Ah, okay.
Aquilo era um produto russo, depois um espião levou aquilo para os Estados Unidos, depois os Estados Unidos venderam ao Japão, mas houve gente a estar presa durante muito tempo à custa do Tetris e à custa dessa conspiração empresarial.
E não tem nada a ver com isso, o filme?
Eu não sei. Mas...
Podia ser o filme sobre a história do Tetris, isso era espetacular. Isso
era... Não era espetacular, era giro.
Okay.
Era giro, era curioso.
Não chega a ser espetacular.
Era curioso, mas pronto.
Como é que era o teu Tetris?
O meu Tetris era com pessoas, não era com blocos. Era, não sei, era uma coisa muito macabra, teria a ver com uma maneira, com uma cova,
um serial
comum,
killer,
uma vala comum, vá.
Mata as pessoas e depois reorganizas de forma...
E o Brick Game, não é? Brick Game.
É Brickmania.
O Brick Game... Que tinha uma variante do Tetris que não era com as peças de quadro, tinha vários tipos. Tinhas a cruz, tinhas
então era isso.
Um quadradinho que piscava, pi, 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 e depois tinha coisas diferentes.
Exatamente. Isso era da Brickmania.
Eu não era Brick Game, só dizia Brick Game.
Era uma falsificação da falsificação.
Não sei, só sei que aquilo vinha.
De pilhas?
É. Sim.
Okay.
E aquilo provavelmente veio com o ciclo de leitores, uma cena assim, tipo.
Se tu te lembrares um pouco mais, ainda vais ver que isso tinha outro jogo. E era um jogo de combate.
O meu não tinha.
Não tinha, de certeza?
Não, só tinha
Brick Game. Tinha outros carros e tinha o Space Invaders.
Mas era tudo com as formas do Tetris.
Sim.
Exatamente. Havia essas falsificações onde dava para fazer mais ou menos...
Space Invaders com as peças do Tetris.
Exatamente. Sim.
Pá, dá na mesma, quer dizer, a mesma coisa.
Se os gajos já têm as formas naquela consola, por que não dar uso àquilo de maneiras
também
diferentes?
Também é verdade. Pronto.
E foi isso que fizeram. E agora lembraste-me de uma coisa de outro clássico, que eram as consolas da Tiger. Lembras-te das consolas da Tiger?
Tiger ou Taiga? Tiger.
Seria Taiga?
Não sei. Tiger?
Tiger seria japonês?
Pá, não me lembro nada disso. Tinha, nada disso. Okay. Tinha nada disso. Mas lembro-me disso.
Okay, mas tudo o que era séries de televisão ou filmes, havia uma versão desse jogo numa consola da Tiger. Acho que é mesmo Tiger.
É Tiger? Tiger. Ok. Cor laranja? Logo a cor laranja?
Não, pá, era uma coisinha quadrada. De um lado tinhas a cruz direcional e do outro tinhas dois botões. No meio tinhas um select e um start, na verdade, também. Okay. Só que era tudo, ou seja, tu já tinhas quase o cenário do jogo montado no ecrã, okay. já tinhas lá, se fosse ténis, já tinhas o corte de ténis todo montado, okay. Só te aparecia a rede, os bonecos e a bola.
Já me lembro disso.
Não é?
As maquininhas, a gente chama maquininhas, é isso.
As maquininhas.
Olha lá, alguém viu aquele filme que parece uma porcaria, o Pixel? Agora estamos a falar
disso. Eu vi.
É uma porcaria ou não?
Eu não
sei. Como eu acho que é?
Pá, é uma porcaria valente.
É uma valente
mas
porcaria. Porcaria boa ou porcaria mau?
É uma valente porcaria.
É uma... Não há porcaria boa.
Não há porcaria boa?
Agora eu posso dizer. Pá, é.
Não. Quem é que achou que aquilo ia dar, sequer?
Pá, aquilo na verdade é giro. Se tu for.
Opa, o gajo... Mas é uma não ideia, caralho.
O gajo que pensou nisso só pensou numa coisa. Vamos ter um filme onde todas as recordações e videojogos que toda a gente conhece vão estar no mesmo sítio e os humanos vão estar a combater as personagens que toda a gente cresceu a adorar e que toda a gente jogou. E o fator nostalgia acho que faz catinho na cabeça de muita gente.
Só que não fez.
Não fez. Não fez.
Não fez por ser uma péssima ideia.
Mas,
normalmente faz diferença ser uma péssima ideia ou não.
Pá, mas é agradável ver o Pac-Man atrás de...
Do Lannister,
atrás do Lannister que está a guiar um mini. Já okay. Viste um anão a guiar um mini?
Vi no trailer. Vi nesse trailer.
É o Tyrion, um pequenino.
É.
Uau.
O anão é o Tyrion. Mas pronto, é um filme com o Adam Sandler. O problema também pode ser por aí.
Também é por aí.
Mas não é só o Adam Sandler, é também aquele gorduchinho que faz de segurança de centro comercial.
Ah, ok.
O Paul Blart Mall Cop.
Que anda no Segway.
Que anda num Segway. Okay. Os filmes com ele também são ótimos, é?
Pá,
se tu viste o filme Itch com o Will Smith, ele é o senhor que o Will Smith tenta ajudar na demanda pelo verdadeiro amor.
Ok, Itch?
Itch. Sim,
como é que se chama aquele filme que eu acho que é com esse Mole Cop, em que o filme passa-se dentro do corpo dele, em que as pessoas estão a combater uma doença.
É com ele.
É com ele.
É que esse,
acho eu que é com
esse
ele.
É um filme de animação no tempo em que o Orlando Jones era um ator conhecido. E fizeram um filme que misturava animação e vida real, imagem real, que se chamava Osmosis Jones. E era sobre um agente secreto que vivia dentro do teu corpo e que combatia o vírus que estava a tratar-te mal.
Pá, isso era uma espécie de era uma
de micro-herói. Não.
Era uma vez a vida. Também
tudo bem.
Era parecido, fazia-me lembrar, sim.
Era, tinha a ver com isso, só que em vez de teres personagens family friendly, tinhas pessoal um bocado mais arrojado, não é? Tinhas o agente secreto, tinhas...
Mas olha lá, depois o vírus também era antropomórfico? Ou era,
não, não.
Ou era uma bola?
Pá, agora não sei dizer.
Eu acho que havia as duas opções.
O filme também é tão bom que... não sei. Aliás, a voz do ator principal é o Orlando Jones. Vocês lembram-se do Orlando Jones? Exato. Já viram um filme chamado Evolution com o David Duchovny e Julianne Moore?
Que é um símbolo, é um smile com
um
três
smile
olhos.
Com três
sim,
olhos. Sim, sim. Ele era o pronto, isto é uma moda em Hollywood, portanto, ele era o amigo preto do David Duchovny.
Portanto,
okay. há aqueles gajos que são o amigo preto do principal. Não vamos estar com rodeios. Sim. Isso acontece.
Sidekick.
E era ele. Depois entrou também na adaptação do H.G. Wells da Máquina do Tempo.
Okay.
Mas esse gajo desapareceu por completo e era uma promessa da comédia. E pronto.
Temos pena.
Temos. João, eu sei que tu trouxeste uma ideia também.
Trouxe duas ideias.
Duas.
Uma delas não tem que ver necessariamente com spin-offs, foi uma ideia que eu tive a caminho.
Mas isso.
Que é. Não há uma recolha, não foi feita uma recolha a nível nacional dos melhores projetos da área escola.
Mas será que os melhores projetos da área escola?
Havia bons projetos da área escola, nomeadamente havia peças de teatro.
Sim, sim.
Havia projetos para a própria escola em si, havia projetos de âmbito social.
Sim.
E eu gostava que fosse feito esse lançamento, fica aqui o apelo.
Okay.
Uma espécie de prémio Nobel de projetos
calma,
da área escola.
Calma, não vamos tão longe. Eu estava...
Em alguns casos, eu gostava de ver simplesmente. Aquilo não era um projeto, muitas das vezes eram projetos que não eram aplicados. Um gajo fazia, tinha ideias, vamos aqui ajudar.
Nós sempre, em Cantanhede, sempre que tivemos esse projetário à escola, tudo ia dar a uma viagem de estudo. O projeto, a área escola, ia culminar sempre de uma viagem de estudo, seja, se possível, em dois dias.
Vocês iam fazer uma espécie de projeto de percurso?
Fazíamos isso tudo, o percurso, aquilo que poderíamos, as Pronto. Perguntas que poderíamos fazer às pessoas a quem encontrávamos nessa viagem ou onde iríamos ter. Fazíamos também alguma coisa para entregar no sítio em que.
Mas culminava sempre na viagem, sim.
Mas tinha
Pá, mas isso devia ser. Devia haver um banco de dados sobre isso. Não é?
Olha, isso não é um spin-off, dizias tu, mas pode muito bem ser.
Então.
A RTP2 não andava a passar coisas de vários institutos e até à ISEC TV.
Sim, sim, sim.
Poderia haver o dia dedicado à área escola.
Área escola, não é? Acho que sim. Mas a área escola já não há, pois não.
Tens uma coisa parecida.
Projeto.
Sim, área de projeto, é isso.
Agora. Área projeto.
Mas ainda tens coisas novas.
Não é tão bom o nome. Área escola. Não quer dizer nada, quer dizer, área escola. São duas palavras.
Também nunca percebi isso.
Surgiram uma série de disciplinas que foram desaparecendo. Por exemplo, havia hora de estudo.
Chamei algum garoto.
Formação hora, cívica. Hora de estudo, calma.
Oh, Ricardo, chamei algum garoto. Não, gajos estão a entrar agora.
Não há garotos aqui.
Não, mas espera, um garoto para ti seria...
É que eles estavam aqui a fazer gravar há bocado.
Não estavam a gravar. Aqui não estavam a gravar.
Mas não são, tipo, formandos?
Não.
Eram alguns
deles? Era, sim. Um deles era.
Eles Pronto, também está mais por dentro do... Chamei um formando, Ricardo.
Não sei, posso? Vou mesmo?
Vai. Okay. Pode ser. Aquilo que eu acho é que havia um projeto... havia um projeto, não. Mudaram as coisas. E nós, como o Ricardo estava a dizer, tínhamos outras disciplinas que agora não há. Eu acho que na primária, eu tenho a certeza, e agora ninguém me consegue confirmar, que havia uma disciplina que era meio físico.
Meio físico e social.
Meio Sim. físico e social.
Sim.
E isso deixou de haver. Eu falo com o pessoal mais novo e já não existe esse...
Mas físico social era na primária. Social.
Era na primária, exatamente.
Pronto, eles agora têm uma coisa que é para a ciência da Terra e da Vida, uma cena assim.
Não, mas isso era diferente.
Não.
Então, o meio físico, meio físico e social...
Tu tantos tinhas...
Eram aulas de conduta para viver.
Não. O meio físico e social, tu tinhas... Tanto tinhas questões... Era basicamente... Tinha questões de conduta, mas tinha também... Pá, como é que estava dividido... O país em distritos, Sim. em províncias, portanto, acaba por ser uma espécie de uma maneira de conheceres o teu país e, Okay. eventualmente, a Europa.
Ah, muito bem. Já temos aqui uma pessoa de idade inferior àquela que corresponde à nossa média conjunta. E eu ia pedir que essa pessoa se apresentasse.
Olá, sou o Quinzé.
O teu microfone não está a funcionar, por isso vou pedir que tu utilizes o do Ricardo.
Então, olá, eu sou o Quinzé, já participei em alguns programas aqui na RUC e olá. Sou a formando técnica.
Então, e diz-me uma coisa.
Tens que idade?
Que idade é que tens?
Tenho 19.
Feitos ontem.
Ah, então, então parabéns.
Tecnicamente, 18.
Parabéns, Quinzé.
Parabéns, Quinzé.
Estávamos aqui a tentar descobrir as diferenças que existem entre o nosso tempo. Isto é difícil de ouvir. Tu, na primária, já estavas em Portugal?
Sim.
Pronto. Tu tiveste alguma disciplina chamada meio físico?
Não. Estudo do meio.
Estudo do meio.
Pronto, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Era físico e social, tu estudo do meio.
E muito parecido, sim.
E tinhas ciência no meio disso tudo?
Não, eu tinha português.
Não, não, calma.
Dentro... Isso da ciência pode ter sido
nessa,
no ciclo.
Nessa disciplina, o que é que te ensinavam?
Tipo, coisas sobre o ambiente. Tinha ciência, sim. Era mais ou menos okay. ciência.
Ok. Então tinhas razão.
Mas a ciência da Terra e da Vida deve ser posterior, deve ser para aí do ciclo ou do secundário.
Ah, é o CTV. O CTV já era do ciclo. Já não há CTV?
Não.
O que é que chamam às ciências no ciclo?
Temos ciências naturais.
Ah, ok.
E ciências também começa por N. Já não me lembro.
Ciências... Ok.
Mas olha uma coisa, há aquele, existe um como é que chama o área, como é que é? Área projeto?
Área projeto.
Área de projeto existiu.
E o que é exatamente?
É basicamente reunimos e fazemos um projeto relacionado com artes.
Anual.
Com sim, artes sim. relacionado com artes?
Sim.
Então não tem tema livre.
Também tem tema livre.
Pode ser uma coisa de cariz social, ou seja, temos uma ideia que é ajudar a comunidade, não sei o quê. Podem fazer nesse sentido?
Sim, é possível.
Okay, no teu caso era artes, porque gostavas a estudar artes, certo?
Sim.
Okay. Ah, ok. Mas nós fazíamos isso antes de escolher um agrupamento.
Nós fazíamos isso 7º, 8º e 9º.
Sim, pois. Sim. Quer dizer, eu não escolhi artes, porque a maior parte dos projetos que eu faria era relacionado com as artes.
Okay,
porque a professora, tipo, era... não sei. Estudou artes e por isso a maior parte
ela influenciava.
Ah, era a diretora, okay, okay, de, a diretora de turma influenciava um bocado.
Mas
o
isso era
o quê?
Décimo, décimo primeiro, décimo segundo?
Não, é no
7, 8 e 9.
Sim, exatamente.
Ok, pronto, bate certo. É a mesma
okay,
coisa.
Ok, certinho.
Mas eu acho que também já se apanha no 12º ano.
Não, 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 12º ano, isso já foi há muito tempo atrás.
Ah, okay. Ou seja, pá, tentaram, houve uma altura um período de testes e não, sim, funcionou, sim, e foi revogado.
Porque o pessoal já era crescido o suficiente para entender que aquilo era uma valente treta.
Mas pronto, boas coisas devem ter saído dali. Eu gostava de ver quais eram, qual foram historicamente. Pá, é um documento histórico, saber okay, quais foram os melhores projetos de sempre, de área projeto. Áreas barra da escola. Nós temos uma área da escola. Vias isso ou não?
Eu via isso, até porque eu adoro.
Era um site, era um site. Tinhas que ir.
Espera aí, ó, Quinzer, fala agora. Para o microfone normal.
Já.
Impecável.
Ah, tá. Okay.
Portanto, o que acontece é que eu adoro ver teatro televisionado. E eu okay, gostava de ver as peças de teatro, por exemplo, de uma área escola, de uma área projeto. Certo. Gostava de ver as crianças em género de confessionário. Por exemplo, se não houvesse peça de teatro envolvida, mas ao longo
tipo
do...
Masterchef?
Tipo quando Masterchef. Eu estava a trabalhar com a Rita, mas entretanto ela deu cabo da cartolina e eu não consegui...
Não, era bom, eu gostava. Eu vi isso. Eu vi isso.
Eu também vi isto. Até porque há muita gente... Eu não sabia que havia muita gente interessada no Masterchef Júnior. Pensava que era um...
É assustador, é assustador.
Pensava que era uma aposta furada, sim, do, sim, da televisão.
E já pronto, não é a primeira vez, pois não.
Mas pelos vistos, o puto...
Está lá a domingo à noite, que é
o horário nobre.
Nobre do nobre, o mais nobre
das reality shows.
É.
Um puto, que já foi eliminado, por sinal, ficou um mais conhecido do que qualquer outro concorrente adulto que alguma vez tenha passado pelo Masterchef. Pelo menos, eu não sei que outros concorrentes é que passaram pelo Masterchef e aquele puto já me apareceu no Facebook para além de 20 vezes.
É verdade.
Pá, aquele que foi injustamente coitado, não é? É esse?
Pois, pelos vistos foi injustamente coitado. Eu não sei quem é.
Ele foi utilizado para selecionar o melhor pastel de nata de Portugal.
Uau.
Esse garoto é que vai escolher?
Sim, não, ele foi, já foi feito isso.
Portugal, mas depois de Lisboa.
Sim, sim.
Ele não tem os anos suficientes para saber o que é um bom pastel de nata.
Ele basicamente enfardou uma série de pastéis de nata.
Eu percebo isso, mas o pastel de nata tem vindo a modificar-se ao longo dos anos. Eu tenho apenas 31 anos e sei que ao longo da minha vida o sabor do pastel de nata tem mudado.
Sabe o que é que mudou também? O sabor do Super Maxi e o sabor da Small.
Verdade.
O sabor da Small não mudou.
Se calhar nós é que na altura gostávamos coisas doces e agora não gostamos coisas doces.
É capaz também. Mas eu acho que agora é.
Mas o Super Maxi mudou, ou não?
O Super Maxi mudou.
O Super Maxi concordo. Mudou. Assim por baixo, sim.
Pronto, ok, boa. Se calhar fomos nós que éramos garotos e gostávamos daquilo e agora não gostamos.
Não, pode não ser. O Super Maxi mudou. Houve algumas coisas.
Os gelados da Cami mudaram. Até de nome mudaram.
Até de nome mudaram, não é?
Fogo.
Coisas que mudaram.
E os gelados que eram da Gelatimoto e passaram para a Cami?
Também.
Que era o Maxi Bom, Maxi Steco, Maxi Steco e Maxi Cone.
Eles também passaram pela Calici, não passaram?
Calici?
Não, Calici é antiga. É antiga.
Estranho.
Não, não, não. A Calici, os lados Calici, é os lados pois... Menorquina.
Okay.
Exatamente, é isso. Okay.
Menorquina tinha os lados Mars, não confundir.
Tens razão.
Okay.
Os lados Mars.
Que eram uma espécie de spin-offs também, de gelados.
Eram esses que tinham os Dove, os gelados Dove?
Era, mas aquilo era bom.
Sim, mas não o sabonete.
Mas aquilo era bom.
Como é que um sabonete passou a gelado?
É lá coisas, amigo.
Vocês lembram-se do gelado que era o Inca?
Vender sabonetes não rendeu, por isso agora fazem gelados.
Ai, tu achas?
Metem chocolate por fora e aquilo. Metem um pau, não é?
Podíamos fazer sabonetes comestíveis.
Eu acho que já.
Pá, vocês lembram-se de uma loja que vendia coisas, artigos, não de caça, mas tipo de camping, mas camping gourmet, que era o Coronel Tapioca?
Claro que sim.
Sim,
pronto,
sim,
o Coronel
sim,
Tapioca sim. Tinha uma coisa que era umas...
Ainda tenho um colete sem um colete cheio de bolsos que nunca utilizei, mas era fixe.
Opa, e aquilo tinha, fosse ver o catálogo, era bom, porque tinha coisas para condições extremas, para deserto,
sim, sim,
para selva amazónica.
Tinha a vela comestível.
Velas comestíveis.
Uau.
Tinha a vela comestível, sim.
Pá, que era mesmo...
Nunca me esqueci.
É o grau de desespero máximo para comer uma vela, pá. Era preciso, tu estás mesmo no meio à espera de um helicóptero que nunca mais vai.
Eu aposto que eles venderam centenas, se não milhares, dessas velas.
Pá, tu não querias provar isso?
E eu aposto que ninguém que comprou essas velas foi para situações extremas.
Eu queria provar essa porcaria dessa vela.
Sim, sim, agora eu também estou curioso para provar essa...
Mas é basicamente enfias um fio numa salsicha, não é?
Desculpa?
Enfias um fio numa salsicha.
Pá, não, mas aquilo era branco, aquilo imaginava aquilo tipo...
Mas a salsicha depois não dá para...
Para qual seria a textura na... daquilo? Não sei.
Não, mas eles deviam
não sei, mas no catálogo ela aparecia já com uma dentada tirada.
Era?
Era. No,
pronto,
no
os que eu vi não. Era, sim, sim. Era assim uma vela grossa. Era assim grossa.
Era. Tipo aquelas do final da Guerra dos Tronos. Mas era uma coisa... Eu aposto que eles venderam aquilo tudo e ninguém foi para situações extremas e aposto que houve um gajo que em casa sozinho foi pensou, lá, deixa cá ver isto. Deixa cá
aquilo com prazo de validade, imagina, para está a acabar o prazo, deixa-me provar agora.
Ai, por acaso isso funcionava perfeitamente. Aliás, não sei porque não há um comeback de velas combustíveis.
Opa, eu acho que poderia haver uma inteira marca com vários sabores.
Aquelas que flutuam, aquelas tipo os macarrãozinhos, a vela para.
Mesmo aquele das festas de anos, um gajo depois tem que morder a vela.
Sim, sim, sim.
Mas se podias morder e engolir. Não havia problema.
Não, mas assim, o desejo concretiza-se ou não?
Acho que não,
acho que concretiza mais.
Concretiza mais um bocado.
Concretiza mais.
Mais percentagem.
Mas estavas a falar de coisas que mudaram de sabor. O meu principal problema com as coisas que mudam de sabor foram as bolachas de chocolate da Triunfo que mudaram de receita. Oh. Eles chamam-lhe mudar de receita como se fosse uma coisa boa.
Eu acho que é nova receita, ainda mais deliciosa. Pois. Ou mais chocolate.
Ou o Bulical. O Bulical mudou muito.
É um bocadinho como quando morre o teu cão e o teu mãe compra um novo. Ele diz, mas vai ser igual.
Não é.
Mas olha lá, vocês não podem ser vocês andarem a fumar os vossos cigarros e depois estraga-vos o sabor.
Ah.
Às vezes pode ser isso.
Não é.
Não?
Tecnicamente não é. Pode
pronto.
Influenciar o
palato. Mas eles estão sempre a dizer mudou nova receita, nova fórmula, nova receita.
Isso é e horrível. Vezes, isso é
mais, ainda mais chocolate.
Isso é o maior tiro no pé.
Chocapico tem mais chocolate ainda. Ainda com mais chocolate.
Que é para compensar aquilo que ficou mais caro e eles tiveram que retirar da receita.
Aquilo para além de chocolate tem o quê?
Trigo, okay. Açúcar e chocolate.
Também certo, ok.
Eu percebo, outra coisa que eu não percebo, os Kinder. É cor de chocolate por fora. E é branco por dentro.
Sim.
Sim.
Eles querem fazer entender que aquilo branco é leite, porque eles metem leite em todo o lado. É leite ao lado do puto, é leite ao lado do.
Tem mais leite de cacau. É verdade que tem mais leite de cacau. Mas aquilo não é leite. É chocolate branco.
Aquilo não é chocolate branco.
Então.
Aquilo não é chocolate branco.
Então é o quê?
O chocolate branco não tem aquela cor e eu não sinto chocolate branco enquanto estou a comer aquilo.
Tu já te lembraste de lamber só essa parte? Para saber se é.
Não,
mas... Comes tudo misturado, não consegues saber.
É verdade, mas o chocolate branco é amarelado.
De certeza.
Lembram-se de Galak?
Sim, claro.
Tão bom, tão branco.
O senhor não estava um golfinho?
Era amarelado.
Era assim, sim. Tipo um marfim.
Pois.
Sim.
Pois. E tu trincas...
E a manteiga de amendoim tem essa cor, sim. Manteiga de amendoim, manteiga de cacau.
E tu trincas uma cenita de Kinder e aquilo é branco.
Mas sim. Tem mais leite de cacau. É daí. É...
Pode levar um bocado de lexívia também. O pessoal faz isso na culinária.
Tem mais leite de cacau, não sei o que é.
Bem, onde é que nós íamos? Íamos na ideia a seguir à área projeto.
Isso é o que eu vou ter outra vez?
É.
Pronto, que eu já disse. Temos essas coisas preparadas.
Trouxe.
Queres
trouxe
falar
a da Guerra dos Tronos?
Olha, então vou-te dar uma. Agora que falámos do Masterchef, é programa também sobre culinária, mas era o Coyote do Bipip.
Sim.
Que fazia receitas a enrascar. Portanto, o gajo não conseguia apanhar o Roadrunner.
Sim, mas...
E depois fazia vegetariano. Ou atum, latas de atum.
Não estou a perceber.
Era um programa de culinária. Era o Coyote.
Mas o Coyote não é conhecido por cozinhar.
Mas ele tinha que cozinhar, não conseguia apanhar.
A frustração dele era...
Depois ia fazer receitas, okay. Que era uma lata de atum, ou coisas vegetarianas até.
E também não conseguia.
Conseguia.
Ah, era?
Conseguia, porque então, era um prémio de compensação.
Eram receitas de frustração e não receitas frustradas.
Não era. Acaba por ser uma receita. O público-alvo é estudantada. Eu já, às vezes já falo dessas ideias de culinária para a estudantada. Que a estudantada está
é bom.
E faz coisas a rascar. Pá, lata de atum, salsichas...
Vamos meter um C de copyright no meio disto tudo, que isto agora é sério.
Pronto. Deixa eu só aqui agradecer ao Quinzé, que vai ter que sair.
Sim. É? Quinzé, obrigado.
Obrigado por teres vindo.
Contos muitos. Parabéns novamente.
Obrigado.
É verdade. Obrigado por teres vindo para esclarecer a nossa dúvida.
E daqui a nada tens 19, daqui a nada tens 20 e quando vês, olha.
Quando vês, olha, já passou.
Sim,
e
já acabou tudo.
Podia ter aproveitado, olha.
Aproveita.
Obrigado, pessoal.
Tchau, Quinzé, obrigado.
Tchau, obrigado.
Bem.
Mas estava eu a dizer, então.
Sim.
Era uma série de pratos. Na base de Zerrasco, para a maior parte de epá, é daquelas coisas em que tu não te apetece, não tens comida em casa, só tens tipo uma lata de salsicha, uma lata de um bocadinho de concentrado de tomate, um bocadinho de massa.
O que eu estou a ver aí é que,
é que fazes ali com
a cozinha de estudante é exatamente a mesma daquele gajo que se prepara para o apocalipse, não é? E que,
tendencialmente e que, sim.
Pois,
eu acho que já falei aqui da ideia de culinária num bunker. Não é?
Já pronto, ter falado e assim. é a mesma da culinária de estudante.
Mais ou menos. O estudante pode conseguir comprar pão, por exemplo, coisa que num bunker é difícil.
Tu num bunker se calhar tens que ir um bocadinho Bear Grylls para a comida, não é?
Exatamente.
Sim, ok.
Agora, o estudante não. O estudante é na base do barato e do rápido.
Sim,
e do, certo. Do pouco trabalhoso.
Certo.
Não é? É uma coisa diferente. Pode ter pão, até pode ter vegetais em casa. Só que é na base da
mais lixadito.
É. Portanto, e poucas skills, né? Digamos assim. Portanto, e o Coyote era um gajo assim. O gajo tentava apanhar o pássaro, não conseguia comer o pássaro, depois olha, comia um bocadinho uma lata de atum com massa, qualquer coisa.
Ok. Está bem, está bem.
E era ele a fazer, sempre com aquela cara de... Com os olhos tristes, que ele está sempre com aqueles olhos de... Mas sempre a cozinhar. Para a câmara, tipo em silêncio, sem abrir a boca. Pá, aquelas coisas de culinária que é só...
Tu fazes o estudante uma personagem muito triste.
Não, era o Coyote.
Ah, o Coyote.
Era tudo cozinhado com produtos da Acme?
Era tudo da Acme.
Okay.
Tudo que fosse enlatado era Acme. Tinhas concentrado... Polpa, tomate, Acme. Não vias isso?
O que é que quer dizer Acme?
Não sei, era sempre a marca que aparecia quando o gajo encomendava aquelas bombas.
Sim.
E os foguetes e não sei o que era tudo.
Por acaso, é uma sigla a descobrir.
No Quem Tramou Roger Rabbit, isso foi desmistificado. E o Bob Hoskins está à procura de quem matou o Sr. Roger Acme, que era o criador de todos os desenhos animados. E, portanto, era o apelido dele, Roger Acme.
Sim, sim.
Se calhar, okay.
É ele o dono da indústria toda.
Havia outra marca que aparecia às vezes, que era a Ajax também.
O Francis.
Aparecia muitas vezes em filmes, aparecia sempre a Acme ou a Ajax.
Ajax, não sei, a Ajax é para limpar coisas.
Mas havia uma marca, tipo essas marcas genéricas.
Sim, sim, é verdade.
Era a Ajax que aparecia.
Eu lembro-me disso também.
Está bem, eu agora estava aqui a ver o que era a Acme, mas entretanto, por causa dos bunkers, eu lembrei-me de um... Pá, de uma ideia.
Foi feito um filme há pouco tempo com bunkers, o Cloverfield Lane.
Foi. E é bom.
Que é culinária também com as coisas que eles encontrem, não é?
Sim, sim.
Acme. É uma palavra usada como substantivo genérico, assim como XPTO. Ok, pronto. Okay. Adoro a Wikipédia portuguesa. Sempre
XPTO?
Sim.
E tem mais? Não, tem mais? Outros exemplos? Não tem.
Acme Corporation é uma sociedade fictícia que existe no universo dos filmes e animações. Os primeiros produtos saem de fábricas de rolhas de cortiça. A marca foi vista pela primeira vez em 23, Acme Drug Company. Pronto, não poderia, pensava que era uma sigla, até um acrónimo.
Mas é provável que seja, e não está explicado porque está, é o Wikipedia português.
Não está ligado a nenhuma, não é tipo Warner Brothers? Não liga a nenhum estúdio?
Não,
é tudo.
É mesmo
uma
marca fictícia. Sim.
Ok.
Pronto. Vê lá se tem aí mais, Mar.
Yellow Pages. Não foi o Chuck Jones que criou isto. Pronto, se quiserem saber mais, vão à Wikipédia, como é óbvio.
A gente põe lá o link da Wikipédia. No
pode ser. E eu vi há pouco tempo Walking Dead, a última season e meio que me faltava. E eu finalmente tive coragem de pegar naquilo, que é de facto preciso coragem.
Já desisti algumas.
Que aquela porcaria é das séries mais descompensadas. Quando é fraca, é muito fraca. Quando é boa, é muito boa.
É,
o problema é que temos que apanhar com o muito mal para de vez em quando ter muito bom. Exatamente. E um desses momentos bons foi o final da última temporada, que eu não vou contar, mas uma das personagens que se foi desenvolvendo ao longo deste tempo foi um senhor.
Ele tem um bastão?
Não. Okay. Foi um senhor que tem uma mullet.
Okay. Aquele gajo que era suposto ser um...
Dizia que tinha a cura, só tinha que chegar a um sítio e na verdade ele não tinha cura para nada.
Isso já estragaste.
Mas tu não queres dizer o nome para não spoiler? Ou posso dizer?
Não, posso dizer.
É o Eugene.
Eugênio. Eugene, pronto, é uma personagem que continua e sabemos que ele é nada mais nada menos do que um geek gamer. Medricas, que gosta de RPGs e portanto, por isso é que conseguiu inventar aquela situação toda.
Sim, sim, sim.
E eu gostava de ver uma série do Eugene, porque ele tem uma maneira muito própria de falar e tem uma maneira muito própria de racionalizar as coisas. Antes do cataclismo. Simplesmente.
Sitcom. Eugene. Não?
Podia não ser sitcom, mas queria saber como é que ele lidava no mundo real com outras pessoas. Imaginemos que ele está num contexto de trabalho.
Ou seja, acho que o gajo tem algumas...
O gajo tem deficiências sociais claras.
Sim, ineficiências, pelo menos, sim.
Ineficiências sociais claras. E a maneira como ele racionaliza todas as coisas, que às vezes até fazem muito sentido, e ele é um tipo inteligente, só que ele não se exprime da melhor maneira.
Sim, sim, sim.
E às vezes a racionalização vai contra todo o tipo de emoções que nós poderíamos ter, e não tomávamos certas decisões nesse sentido se racionalizássemos.
Bem entendido.
E ele, portanto, gostava de o ver no dia-a-dia, a tentar lidar com isso num ambiente de trabalho. Um gajo que até pode ser um gênio, não é o gênio que dizia ser depois durante o Apocalipse Zombie, mas queria conhecer mais sobre como é que esse gajo era, para saber se ele depois estava apto para evoluir da maneira que evoluiu no Walking Dead.
Tu leste os cómics?
Não.
Ok. É uma personagem que ainda vai dar que falar.
Isto se não falecer até lá.
Ah, pois, porque a série não está a seguir os cómics.
Ok.
Está bem.
Sim. É verdade. Se há coisa boa, pelo menos com o Walking Dead, é que quem lê os cómics está completamente a salvo para aquilo que,
sim, que mas se passa, ao mesmo tempo é mau.
Está bem.
Sim.
Pronto. E eu agora, em género.
Em jeito
de desfecho, gostava de.
Com jeito vai.
Vir aqui a uma lista de spin-offs.
Ok, vamos lá. Vamos falar sobre eles então.
Vamos falar sobre eles. E o primeiro que salta à vista é 21 Jump Street. Vocês sabem o que é o 21 Jump Street?
21.
Sim.
Um grupo de polícias muito novos que conseguem passar por...
Não tinha o Johnny Depp?
Tinha o Johnny Depp e tinha o filho do Don DeLuise, que eu não sei como é que se chama, mas também tinha outro ator que... Como é que ele se chamava, caraças? Pronto, ele teve um spin-off. Esse spin-off chama-se Booker. E eu fui ver há pouco tempo o tema daquilo, a intro da série Booker, e o gajo é horrível. A introdução daquilo, opa, como é que o gajo se chamava?
Era o gajo que tocava viola, não havia um gajo que tinha uma guitarra.
Opa, era um tipo com um ar muito estranho, deixa-me ver, eu vou já ver. É o Richard Grieco. Sabes quem é o Richard Grieco?
Não.
Pronto. Mas toda a introdução dessa série é ele encostado a uma parede a rir-se, a mostrar grandes planos das calças rotas, enquanto ouvimos a música Hot in the City, Hot in the City, e depois ele sai de um carro e uma gaja olha para ele e ele vira assim.
O gajo é bonito ou não?
Pá, o gajo pelos vistos é bonito.
Ok.
Pelos vistos
o que
é
dizem,
bonito.
Né? É só dizer direito. Que José Santiago é invisível.
Portanto,
ele ouve todas as séries com aquela descrição do que é que está a acontecer. Portanto, ele não sabe se as pessoas são bonitas ou feias.
Eu já disse para todo o nosso público que se forem agora a um site de pornografia, que eu não sei qual é, mas que acho que acaba em hub, que podem fechar os olhos
e ver uma pessoa a descrever.
E há uma pessoa a descrever. Há uma pessoa a descrever as
gostavas de ter essa profissão, a descrever em português?
Por que não?
Já podias mencionar isso.
Mas uma pessoa é suposto estar. A pessoa é suposto estar serena ou excitada também? Olha, gajo.
Não, não.
Caraca. Olha agora.
Não, tu tens que descrever muito bem. Tens que ter o dom da palavra. Tens que descrever.
Mas é tipo BBC Vida Selvagem.
Sei, convém estar não, uma pessoa não. Mais ou menos aliviada, não é? Que é para não ser. Agora ela vai tirar as suas cuecas.
Aí é bem, o amigo não sabe o que é que acabou de acontecer. Porque também tens de criar uma relação com a pessoa que está a ouvir, não é?
Ela mantém os saltos altos.
Tu não podes estar só a descrever de forma robótica. Tens de criar uma relação com a pessoa que está a ouvir. Aí, amigo.
Aí,
ó, mano. Era mais ou menos isso.
Estou a ouvir o que eu ouvi. Mas isso ia ser mal.
Não, se é bom para um gajo estar a trabalhar, a escrever e pôr isso de fundo. Imagina o que é que
isso chama-se diapasão, não é? Não, mais ou menos. Era só a banda sonora.
Não. Portanto, era o primeiro áudio Not Safe for Work.
Sim.
Por questões produtivas, nem sequer era
sim,
por...
Sim.
Mas pronto.
Man.
O All in the Family, lembram-se do All in the Family, a série, a sitcom?
Sim, sim, sim.
Era o Archie Bunker, que tinha a filha e o namorado da filha a morar com ele, e ele era um racista de direita que mandava das suas bujardas cada vez que entrava um hippie por ali adentro, ou outro preto. Essa série teve 6 spin-offs.
Jesus.
A saber, Mod.
Sim,
a série claro. Mod é um spin-off não das Golden Girls.
É verdade, nós já corrigimos isso aqui.
É do All in the Family, Good Times, The Jeffersons, Archie Bunker's Place, Gloria e 704 Hauser.
Não me lembro de nenhum se tirando o Mod.
Eu também não. Okay. Eu lembro-me do The Jeffersons, era sobre uma família.
Jeffersons também me lembro.
Uma família de alta sociedade preta.
E, morava lá ao lado deles, era?
Pode ter sido isso. Acho, okay. Eu sei que eles entravam às vezes na série, mas também sei que tiveram uma série deles.
Ok, pronto.
Só deles.
E, isso é o top de uma série tem, em nível de spin-off?
Eu acho que 6. Temos aqui outras menos conhecidas. American Idol não conta. Archie Show também não conta porque é desenho animado. Eu não sabia que Babylon 5 teve um spin-off chamado Crusade. Sabias isto, Ricardo?
Não, porque aquilo era
o Crusader, que era uma nave, porque aquilo era uma espécie de estação espacial, não é? Era uma espécie de Nações Unidas.
Aquilo era uma espécie de thriller político no espaço, não é? Aquilo eram os homens do presidente no espaço, uma espécie de. E parece que isto, como só tem uma data, não tem de 93 a 98, como foi uma season, foi? Ou pode ter sido um filme chamado okay. Crusade.
Sim, sim, sim.
The Bachelor também não conta. O Beverly Hills, 90-210, eu não sabia que o Melrose Place era diretamente ligado com o Beverly Hills.
Eu também achava que não. Era uma cena tipo parecida. Tipo
mas parece que partilham mesmo personagens.
Ok, boa.
Nós já falámos do Baywatch Nights e Baywatch Hawaii.
Vai regressar agora?
Mas é um reboot.
Não, agora vai regressar um filme.
Ah, ok. É só um filme? Com o Zac Efron e com o Rock?
Sim, é só um filme.
O The Rock?
É só um filme.
Sim, sim,
não
sim.
Sim.
O The Rock vai aguentar às costas toda a indústria do cinema. Charlie's Angels parece que teve uma versão de 1988 chamada Angels 88.
Ok.
Pronto, é só isso.
Pá, havia uma música do Lulu Santos. Ok, nada, é música brasileira.
Está bem.
Que tinha um teladisco dos Anjos Charlie.
Era?
Pá, deve ter sido mais ou menos na altura em que saiu o filme dos Anjos Charlie com aquela filme americana.
Foi há pouco tempo, tipo anos 2000.
Ou final de 90, já nem sei.
Ok.
Mas ele lançou uma música e que tinha. O tema era esse.
Ok.
Há pessoas que dizem que as Powerpuff Girls são um spin-off de Anjos de Charlie também.
Não, pode ser um rip-off.
É mais um rip-off, sim.
O rip-off também são assunto deste podcast.
O Conde Patrácula. Teve um spin-off, Count Dracula. Parece que a série se chama Vitor e Hugo. E esteve no ar entre 91 e 92.
Ok, não lembro disso.
E eu não sei sobre o que é o Vitor e o Hugo. Sei que o Columbo. Vocês conhecem a personagem de Columbo do detetive?
Sim, sim, sim.
Teve um spin-off que é Mrs. Columbo.
Que é a mulher dele?
Que não era a mulher dele, era
ou
só...
Ou é um universo paralelo com maminhas?
Eu acho que é isso, acho que é um universo paralelo com maminhas. Ou seja, assim é outra mulher, nem sequer se chama Columbo, acho eu.
Assim como no Elementary, em que o Watson é uma mulher?
Pode ser isso, sim.
Acho não é uma que mulher é qualquer.
E quem faz de Mrs. Columbo é a mesma atriz que foi a única a ser capitã de uma nave da Enterprise.
Já sei.
Okay.
Que ela tinha aquele cabelo, apesar de tudo.
Tinha aquele cabelo...
Sim,
pá,
sim.
Pronto.
Muito atado, não é?
E ela agora entra numa série de grande...
Qual?
De grande importância, pelo menos para algumas pessoas, que é Orange is the New Black. E ela faz de cozinheira russa.
E fala com sotaque?
E fala com um grande sotaque. Degrassi também teve muita coisa. Doctor Who.
Pá, o Degrassi era muito deprimente, vocês lembram-se?
Doctor Who teve Torchwood.
Calma. Há vários de Doctor Who.
Não era deprimente o Liceu Degrassi?
Era, porque era um liceu canadiano. E os problemas não eram realmente problemas, eram mais chaticezinhas.
Opa, mas era aquilo era, não sei, era muito paradão. Mas era paradão.
Mas estás a comparar o Degrassi com que série que tinha relativamente...
Com qualquer outra série de
adolescentes.
De adolescentes, sim. Tinha um ritmo qualquer, aquilo era só paradão.
Aquilo é contemporâneo do The O.C., na Terra dos Ricos?
Sim.
Não, acho que é anterior.
É anterior. Sabes que foi lá que o Drake começou a sua carreira. O Drake era ator no Degrassi.
Ah, ok.
Okay.
E foi o rapaz que levou um tiro nas costas e ficou paraplégico e é pronto.
Havia os melhores anos em Portugal, lembras? Também tentaram fazer isso antes do risco.
Sim, sim, havia o risco no RTP2, certo?
Não, na RTP1.
Era no 1.
E antes disso havia uma coisa que era os melhores anos.
Não me lembro
que era também bastante paradão. Mas quer dizer, tudo naquela altura era paradão.
Sim, sim.
Os melhores anos.
Era finais de 80 e início de 90.
Aquele gajo, aquele ator louro muito estranho que depois deixou de...
Não, 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 não. Que eu me lembro, não.
De fazer coisas.
Quase que descreveste o Super Pai, mas depois não.
Bem, o Dr. Who, por incrível que pareça, teve, vou dizer, 4 spin-offs.
A saber, Torchwood eu reconheço.
Torchwood, 2006 a 2011. Em 81, K9 and Company, que eu não sei o que é.
Deve ser tipo Rex ou Max, o campo
policial. De 2007 a 2011, The Sarah Jane Adventures. A Sarah Jane suponho que seja uma das companheiras do Doutor.
Sim, sim.
Porque...
Sim.
Pronto. Porquê?
Porque, não sei.
E K9, de 2009 a 2010, o que eu suspeito que seja já um remake do spin-off que eles já fizeram em 81.
Ok.
Curioso. O Dragon Ball, nem vale a pena dizer, toda a gente sabe.
Coitadinho do Dragon
Z,
Ball.
Z, Zekai, GT e Super.
Zekai supostamente não era um spin-off, era só um remaster.
Vou-te já dizer que se está...
Acaba por ser uma continuação dos outros, quer dizer, aquilo não
sim,
é...
Sim.
Não vais acompanhar a história de outra pessoa, portanto acaba por não ser um spin-off, né?
Sim. Não, mas o Kai era mesmo a história do Z, mas em vez de teres uma season inteira para o Freezer fazer mal ao Son Goku, é 3 episódios.
Pronto, isso é bom.
Ok. Cortam a palha toda e...
Isso é bom. Tira os fillers.
Sim, sim, sim.
Ah, isso é bom.
Está bem. The Golden Girls, que há bocado falámos, tem 2 spin-offs. Empty Nest e The Golden Palace. O Happy Days, sabes o que era o Happy
Days?
Não era isso.
Isso é tudo novelas da TVI.
Não, assim, não.
Estou a brincar.
O Happy Days foi uma sitcom onde o Ron Howard começou a sua carreira como ator e até aparecia o Fonzo. Hey.
Ah, sim, sim.
Já sei.
E isso teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spin-offs.
Poxa, algum reconhecível?
Mork and Mindy.
Nope.
Não? É uma série, não sabia que era spin-off do Happy Days, mas era uma sitcom com o Robin Williams, onde ele fazia de extraterrestre, que era acolhido por uma... É um bocado como o Alf, só que era uma pessoa que era acolhido por uma família e ele, pronto, tem que lidar com o dia-a-dia na Terra. E era só isso. O He-Man teve a She-Ra e as novas aventuras de He-Man, como era óbvio. O Hércules teve a Xena e o Jovem Hércules. Quem era o Jovem Hércules? Ryan Gosling.
Ah, a sério?
Era?
Uau!
Pois aquilo era assim meio canadiano, era assim manhoso, não era?
Não, aquilo não era canadiano, aquilo era muito manhoso só.
Ah, pronto. Só. Normalmente acho que é canadiano.
Sim, mas pronto, há muitas coisas por onde podem... O Cheers teve mais um spin-off para além do...
O Cheers teve?
Para além do Frasier.
Sim, para além do Frasier.
Que se chama The Petrellis, acho eu. Que era sobre o ex-marido de uma funcionária lá do bar, uhum. Que entretanto casou com uma bimba qualquer, porque ele era muito rico e casou com uma bimba mais nova, e eles decidiram fazer o spin-off da vida desse senhor.
Ok, mas aparecia na mesma o Cheers de vez em quando ou não? Não,
não. Não. Okay. É como no Frasier também já não vias nada do Cheers.
Sim, verdade. Entretanto ele foi para o CSI, né?
Quem é que foi? O Ted Danson?
Sim.
O Ted Danson tem uma boa carreira. Agora está no CSI, mas ele até fez coisas.
Trazemos uma menina, trazemos um bebê.
As viagens de Gulliver.
Exatamente.
Depois fez as viagens de Gulliver.
Sim.
Péssima história.
Ted Danson, grande.
Que era na Rua Augusta, lembra-se o gajo? Atravessar a Rua Augusta. Lembra-se disso ou não?
Não.
As viagens de Gulliver era gravado em Portugal.
Uau, não fazia a mínima ideia.
Pelo menos a parte de Lilliput.
Houve uma parte, era. Uma parte
em que o gajo. Depois havia outra parte em que ele era pequenito e as pessoas eram grandes, que era também para aí. Não sei se posso estar enganado. Não, acho que era para o Palácio Nacional que é Luz, mas não tenho a certeza.
Era Ted Danson e Mary Steenburgen nos principais papéis.
Portanto, e depois aquelas partes que era já com os cavalos, uhum. já era no outro sítio.
Era Américas.
Mas só... Exatamente.
Está bem. Bem, olhem, vamos acabar com isto.
Vamos, que foi um bom episódio.
Foi um bom episódio. O quiz vai estar reservado, sei que falámos da outra semana acerca do quiz. O quiz já está feito, o quiz vai ser reservado para quando Pedro Santo voltar aqui a estúdio, porque
sim,
ele
demonstrou grande... na cara dele, não devia ter prometido,
pois foi.
Bem de lixar.
Foi chato, mas prometemos jogar quando ele voltar. Entretanto, já sabem que podem passar pelo nosso Facebook, dar as vossas ideias, comentar aquilo que nós dissemos, corrigir-nos sempre.
Sim, nós enganamos muitas vezes.
E devem, então, também entrar em discussão com as pessoas que vão por lá falando. www.facebook.com/spinoffpodcast, é isso?
Sim, http://. Antes disso, caso não estejam a conseguir entrar, tentem sim.
Certinho. E já sabem que no iTunes podem subscrever e ouvir
verdade.
Também todos os domingos na Rádio Universidade de Coimbra. às 13 horas. Vamos entrar em grelha de verão na Rádio Universidade de Coimbra, pelo que durante o verão podem não ouvir-nos com tanta regularidade, mas têm sempre a internet para nos escutar.
Ok. E, portanto, obrigado, Ricardo Anderson, por
muito
ter
obrigado
vindo.
Eu.
Obrigado, Ricardo.
Vem de propósito de... Não, não vem de propósito.
Da sala ao lado.
Estava aqui.
Propósito da sala ao lado. Uma grande semana para todos vós.